Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Requião, eu quero dizer que valeu a pena ter vindo aqui, não apenas para falar, mas para ouvir o seu discurso. Tanto que eu vim preparado para uma coisa, que era falar sobre esse semestre, lembrar os meus projetos de lei, lembrar a lei de minha autoria que foi sancionada pela presidenta Dilma, mas eu vou mudar isso, deixar o balanço para segunda-feira, se ainda tivermos sessão, e continuar na linha do que falou o senador Requião. Eu coloquei que se fosse dar um discurso, um título ao discurso dele, eu diria até quando? Até quando o Brasil vai suportar as diversas dificuldades que nós podemos antever, senador Eurípides? Até quando vamos aguentar uma taxa de juros alta, muito alta, recordista no mundo quase, e uma taxa de juros que não se pode baixar artificialmente de repente, se não muda o câmbio, se não muda a carga fiscal? Essa é a dificuldade, porque não depende da vontade de uma pessoa só. Até quando vamos continuar, sobretudo isso me preocupa, com uma economia sem capacidade de inovar? Uma economia que apenas monta produtos industriais e produz bens primários, como ferro e soja. Até quando? Os outros países estão inventando produtos, nós estamos montando os produtos. Até quando vamos continuar sem capacidade de competitividade no mundo, salvo no ferro, salvo na soja, e salvo num produto onde temos capacidade inovativa, que são os aviões da Embraer? Até quando? A commodity, de repente, muda o preço rapidamente. Nós vamos ser pegos como foram os Estados Unidos com as suas crises, que parecem aparecer de repente, e elas já estavam germinando há muitos anos e décadas. E as pessoas, senador Sérgio, não percebiam isso, ou não queriam perceber, ou diziam que não percebiam. Até quando a gente vai continuar numa economia com a carga fiscal que nós temos? E não é fácil diminuí-la. E esse é um problema que é preciso chamar a atenção no Brasil. Nos outros países, como agora na Itália, eles conseguem reduzir o déficit, produzir um superávit alto facilmente. O Brasil, o superávit que a gente consegue ainda não é suficiente, e existem amarras constitucionais que dificultam a redução de gastos no Brasil. Então, uma crise econômica aqui, uma crise financeira aqui, como a do euro na Europa, vai criar uma crise profunda na política. Vamos necessitar aqui não do quórum de 50% para aprovar as mudanças. Vamos precisar de um quórum qualificado do tipo constitucional, porque vamos precisar mudar a Constituição. E é muito provável que não se consiga com o povo na rua contra as medidas de austeridade, mesmo que necessárias, mas que o eleitorado não capta a dimensão de longo prazo. Como é que vai ficar essa casa se amanhã tiver que aprovar um plano de austeridade e o povo estiver na rua e o plano depender de uma reforma da Constituição? Mais grave, eu chamo a atenção, é que na Grécia e nos outros países europeus, se o governo não consegue, ele cai e faz uma eleição para eleger um novo governo. Aqui, o presidente não cai, porque ele tem mandato, porque esse é um regime presidencialista, não é parlamentarista. Até quando? E aí, eu quero avançar um pouco na fala do senador Requião, colocando que, para mim, esse até quando tem uma resposta. E é uma resposta difícil de ser realizada. Nós só vamos superar isso quando fizermos uma mudança, não apenas na economia, mas na maneira de pensar a economia. O nosso problema não é só financeiro, não é só econômico, não é só ambiental, nem é só social. As quatro dimensões da crise: financeira, econômica, social e ecológica. A nossa crise é de uma ideia diferente do que é que deve ser a economia. É ideológica, está no meio das quatro. Por quê? Porque veja como é o problema complicado para nós. O mesmo que vale para a taxa de juros, que se cair a moeda se desvaloriza, se cair não vem dólar, a mesma coisa que se cair os gastos fiscais, o governo diminuir os seus gastos, não tem quem compre produtos na praça, essa mesma dificuldade, senador Requião, a gente tem também no conjunto dessas quatro crises. Por quê? Porque veja o problema ecológico. Para a gente proteger a ecologia, tem que diminuir a produção. Para diminuir a produção, você cai a economia. Caindo a economia, cai o emprego, cria uma crise social. Se você quer resolver a crise financeira, você tem que apertar as contas do governo. Apertando as contas do governo, a economia cai. A economia caindo, o social cai. Portanto, senador, indo adiante na sua pergunta até quando, eu creio que o senhor falou, creio não, o senhor falou que a crise é do capitalismo. E é mesmo, mas eu vou mais longe ainda. A crise é do capitalismo, já foi do socialismo e é do desenvolvimentismo. A crise é de ideias, de propostas, de concepção. A crise é de ideologia. Inventar um novo modelo social, civilizatório. Vou dar um exemplo. No atual modelo, quando o crescimento cai, nós dizemos, temos uma crise, o crescimento precisa voltar. Isso é na atual civilização. Temos que inventar uma que, em vez de dizer como crescer mais, é dizer para onde crescer mais. Ou até mais, em vez de dizer como crescer mais, dizer como melhorar a vida. E a vida talvez possa melhorar com decrescimento. Hoje, eu não tenho dúvidas, a redução de produção de automóveis pode melhorar a qualidade de vida nas cidades. Agora, temos que resolver o problema do emprego das indústrias automobilísticas. As perguntas estão erradas. Até quando, e eu fiz diversas perguntas aqui do até quando, mas todas prisioneiras do presente. Nenhuma até quando com a nova concepção, que antes era fácil. A gente dizia, acaba o capitalismo, vem o socialismo. Hoje não dá mais para responder assim. Mas tem que ter outra coisa. Eu tenho conversado, discutido, sobretudo em comissões, a ideia de que muitos dizem, é fácil resolver, vamos sair da economia que está aí e criar uma economia verde. Não basta. Tem que ter uma economia verde nesse país, mas não basta. Qual é a economia verde diferente da atual? É a economia que diz, pode até ser mais caro usar o etanol, e o Brasil fez isso nos anos 70. Pode até ser mais caro no presente usar etanol em vez de usar gasolina, mas é correto no longo prazo porque é sustentável. Hoje, o etanol ficou num preço muito acessível, comparado com o gás, por causa do preço do petróleo. Hoje está na hora de a gente perguntar, mesmo sendo mais caro, um automóvel com motor a bateria, é melhor usar o motor a bateria mais caro do que comprar um carro mais barato. Você mudar, por aí gostam de usar essa palavra, paradigma, o padrão, o modelo. Vamos ter que ter uma economia verde. Mesmo que no presente ela pareça custar mais em reais, mas ela custa menos em natureza. O problema é que, para mim, não basta a cor verde, senador Requião. A economia tem que ser vermelha, vermelha do social. Eu não disse do socialismo, mas eu digo do vermelho, que tem origem no socialismo. É o vermelho. O que é uma economia vermelha? Tomemos um caso da competitividade. Hoje a gente diz, tá na folha de ontem, os carros aqui são mais caros do que no México, vamos dar incentivos fiscais. Não. A economia vermelha é que diz, vamos fazer transporte público bom, que vai atender a todos, e não só os que podem comprar carro. A economia vermelha é aquela economia que tem compromisso com a distribuição de renda. E no Brasil, nos últimos, sempre, mas sobretudo nos últimos 60 anos, a economia brasileira tem compromisso com a concentração de renda hoje para vender os produtos caros, dizendo que amanhã vai se vender os bens para os pobres, porque é uma coisa que os economistas inventaram, que é o derramamento da renda dos de cima para os de baixo. Tem que ser uma economia que diga, gerar desemprego não é um produto bom da economia. Concentrar renda não é um produto bom da economia. A economia tem que ser vermelha, comprometida com o social. Do mesmo jeito, tem que ser verde, comprometida com o meio ambiente. Mas eu vou mais longe, senador Requião. Antes de lhe dar a palavra para o parte, a economia tem que ser branca. Uma economia que considera que vai bem porque produz bombas, tanques de guerra, aviões de guerra, submarinos, não é uma economia boa. A defesa é boa. E eu sou favorável, sim, que a gente tenha umas forças armadas sólidas. Mas não vamos pôr o gasto com forças armadas como parte do produto da economia, e sim como parte da necessidade de defesa. Como a gente não coloca o oxigênio que respira no PIB. O oxigênio não entra no PIB. Uma boa defesa é o oxigênio da nação, mas não é o produto da economia. É um produto da sociedade para se defender. Os imensos gastos que esse país coloca na segurança pública não pode ser medido como algo positivo da economia. É algo positivo da nossa segurança. Eu não consigo aceitar, senador Requião, que cada cadeia inaugurada nesse país reflete-se positivamente no produto interno bruto. Cadeia não é indicador de progresso. Cadeia é indicador de atraso. Agora, são necessárias. Não nego que são necessárias. Mas há uma diferença entre o que é necessário e aquilo que é eficiente, produtivo, o que aumenta o bem-estar. Uma cadeia feita para que a gente tenha menos assassinatos, portanto, para que tenha menos roubo, portanto, para que nos dê segurança, mas não aumenta o nosso bem-estar. Apenas evita que ele diminua por causa de bandidos soltos na rua. Mas além do verde da sustentabilidade, do vermelho do social, do branco da paz, só contar mesmo aquilo que for bom, aquilo que trouxer vantagem, eu coloco também que a economia do futuro tem que ser brilhante. Portanto, eu ponho a cor de amarelo. Aceitemos isso. É uma metáfora que vale. Qual é a economia amarela? É a economia que produz bens do conhecimento. É a economia que produz bens de alta tecnologia. É a economia sintonizada com o século XXI. A economia do Brasil não está. Agora vamos produzir esses tablets montados. Não tem uma colaboração intelectual do Brasil nos tablets, nem a capinha deles foi desenhada aqui dentro. E é tão grave que os engenheiros que vão servir apenas, e eu sou de formação engenheiro mecânico, e abandonei isso pela economia quando eu descobri, claro, estou falando 40 anos atrás, quando eu descobri que eu ia ser um feitor urbano. Eu sou de uma região de produtora de cana. Então, nós temos os feitores agrícolas, os feitores, são aqueles que controlam o trabalho do plantador de cana. Eu ia ser um engenheiro mecânico no nome, na prática eu seria um feitor urbano de operários, eu não ia inventar nada, criar nada, desenhar nada. Mudei para a economia. Pois bem, esses engenheiros que uma empresa chinesa vai montar em São Paulo para fabricar tablets, depois de formados, vão ter que ir estudar na China para se preparar e serem feitores urbanos. Porque eles não vão inventar nada de novo, eles vão montar as coisas que os outros fazem. A economia tem que ser amarela do ponto de vista da criatividade, do brilhantismo. Amarelo é a cor que eu ouvi uma vez dizer que os psicólogos usam como símbolo do brilhantismo. Pois bem, verde da sustentabilidade, vermelha do social, branca da paz, amarela da alta tecnologia. E eu diria mais um, que é o mais difícil. Ela tem que ser azul. Azul do bem-estar. Do bem-estar como algo mais importante do que o produto. Por exemplo, hoje, cada vez que alguém fica no trânsito, parado, com o carro ligado, ele está se angustiando, ele está perdendo seus encontros, pode ser uma pessoa doente, pode morrer no engarrafamento. Mas no final do ano, esse engarrafamento aparece positivamente no produto interno bruto, porque a gente queimou mais gasolina, mais álcool, mais etanol. E aí, quanto mais queimar etanol, melhor para o PIB. A gente aumenta angústias, a gente joga dióxido de carbono na atmosfera e a gente está dizendo que foi bom para a economia. Não é uma economia azul do bem-estar, da tranquilidade, a economia que põe o produto na frente do bem-estar. O que a gente quer é o bem-estar e o produto é necessário. Mas quando ele se choca com o bem-estar, é melhor parar o produto do que abrir mão do bem-estar. Nós temos uma economia que não tem nada de azul no Brasil. Não apenas os engarrafamentos, a desigualdade social e toda a sua tragédia. A violência que nos obriga a gastar dinheiro e dizer que melhorou o PIB. Veja que contradição incrível nessa nossa economia de hoje, na concepção que nós temos. Cada vez que a gente aumenta a criminalidade, melhora a economia. Porque ao aumentar a criminalidade, a gente tem que contratar mais seguranças. Temos que contratar mais PMs, temos que comprar mais equipamentos para lutar contra a violência, temos que construir mais cadeias. Temos 500 mil presos no Brasil. Cada preso desse reflete-se como um benefício para a economia, porque ele custa R$40 mil por ano. E esses R$40 mil são um pouquinho a mais no PIB. Faz sentido isso? Não faz sentido. E aí que eu fui provocado por isso, pelo discurso do senador Requião, quando ele falou com muita clareza que a crise é maior do que a taxa de câmbio, taxa de juros, competitividade. É uma crise do sistema, do modelo capitalista, que é o que a gente tem hoje, com raríssimas exceções, é capitalismo. Isso entrou em crise. E nós estamos querendo encontrar a solução dentro desse sistema. Tem que ser noutro sistema. O problema é que não é mais o socialismo como ele estava desenhado. É outra coisa. É outra coisa que, inclusive, pode manter as regras capitalistas da propriedade privada, pode manter a regra capitalista do mercado, pode manter a regra capitalista da abertura do capital, mas tem que ter um Estado regulador superior a tudo isso. Senão, não vai ter como fazer. Os Estados Unidos quebraram por causa da liberalidade no uso do dólar como moeda nacional, mas, sobretudo, pelas últimas décadas, com a destruição do Estado como elemento regulador. Isso destruiu, impediu que se mantivesse um equilíbrio na economia. Nós precisamos de um Estado que seja capaz de regular. Mas podemos tolerar com essa regulação o funcionamento das bases do capitalismo, mas no outro modelo. Como eu disse, e concluo antes de passar a palavra para o senador Requião, uma economia que, independente se tem propriedade privada ou não, independente se tem mercado aberto ou não, independente se tem liberdade de mercado ou não, ela respeita o meio ambiente, ela tem um compromisso forte com o social, ela não inclui aqueles produtos negativos que um grande professor nosso da UNB, que foi senador da República, chamado Lauro Campos, chamava de não mercadoria. A não mercadoria. Produtos que não geram benefícios. Tem que tirá-los do produto econômico. Ela tem que ser uma economia comprometida com os novos bens da alta tecnologia e ela tem que buscar o bem social. Vou até usar uma palavra que muitos não gostam, mas que está na Constituição Americana. Lá, como o senhor citou, Hamilton, George Washington, eles colocaram o direito das pessoas buscarem a felicidade.